Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 4. O velho tinha acabado a sua história, que eu ouvira com uma atenção religiosa. Por isso é que tanto me alembrei dele. Foi ali mesmo, assim todo vestido de preto, que me apareceu pela primeira vez. Não escutava mais o pescador. Estava cheio da ideia de possuir os manuscritos que me faziam palpitar, como se fossem um tesouro. E eram realmente um tesouro para mim.
Diga-me.
É capaz de acertar com o lugar em que enterrou a caixa. Com os olhos fechados. Os anos que foram já apagaram muita coisa, mas aqueles tempos de menino parece que estão voltando. Pois venha mostrar-me. O velho ergueu-se. Saímos do convento e beiramos a parede que olha o mar. Depois de alguns passos ele parou. Por que é que o senhor quer saber? Hesitei e adivinhava o escrúpulo do velho. Por simples curiosidade. É aqui, disse ele abaixando a mão.
Certo.
Sou vendo. E o pescador ajoelhou-se e fez uma oração. Compreendi e respeitava aquela cova como se fosse realmente uma sepultura. Não perturbei o seu recolhimento e esperei que terminasse. Empresta-me o seu remo.
Para quê?
Perguntou-me estremecendo. Para desenterrar a caixa.
Por quê?
Pensa que esses livros são realmente a sua alma. Mas Deus não quer a alma fique na terra como o corpo. Ela deve voltar ao céu. É o que desejo fazer. O velho abanou a cabeça. Ou se a alma desse moço está nos livros. Para que ela volte ao céu, é preciso que entre em outras almas vivas. Aquilo que ele escreveu deve ser lido. Foi-me preciso aceitar a crença do velho e que era muito profunda. Para ser abalada, procurei tirar dela argumentos que o convencessem de que não entrava nas minhas intenções cometer um sacrilégio. O pescador refletiu. Mas se isso é verdade, por que razão ele me deu enterrasse a caixa? Tive uma inspiração. Quando ele morreu,
Resman!
Ninguém se animaria a tocar no que lhe pertencia, com receio da moléstia. Os livros ficariam perdidos. Por isso pediu-lhe que os enterrasse. Mais tarde devia alguém achar. Há de ser isto. Cavamos 3 palmos. Creio que se abrisse o túmulo de um ente que me fosse caro, não sentiria as emoções por que passei naquele momento. O pescador, na ingenuidade de sua crença, tinha razão. Era a alma de um homem, talvez de um homem, talvez ali sepultada. A chuva que caíra a cântaros, amolecer o terreno e facilitar o trabalho. Depois de 1/4 hora de escavação, o pescador tirou do chão uma caixa de folha, que teria 2 espalmos de comprimento sobre 1,5 de largo, e já inteiramente oxidada.
Despere-me, do velho,
a quem fiz aceitar a muito custo a pequena esportula que compôs as magras economias do estudante, e carregado com o meu tesouro, recolhi-me. Ao despedir-me, o meu companheiro pediu-me um favor. Quando o senhor abrir a caixa, se pudesse.
Fale, não tenha receio.
Eu queria saber o que ele escreveu. Talvez não entenda. Fique descansado. Ensinei-lhe a minha casa, onde ele foi muitas vezes, e onde passou horas e horas, a escutar a leitura eu lhe fazia de alguns trechos dos livros. Chegando a casa, não dorme, eram 4 horas da madrugada, e não tinha sono. Abre, ou antes arrombei a caixa, e achei dentro 3 volumes em fólio, cobertos de pergaminho, uma pequena mecha de cabelos grisalhos, uma flor seca que desfecesse em pó quando a toquei, e uma bolsa com algumas moedas de cobre. Os volumes em fólio, 2 escritos de princípio a fim com uma letra grossa e trêmula, continham alguns episódios da guerra holandesa e da crônica dos tempos coloniais, o seu autor lhes dera o título singelo de Histórias que me contou minha mãe. O 3º volume era um diário, escrito com pequenas interrupções, não tinha título, nem fora concluído. Estavam todos em tal estado que me foi preciso copiá-los à pressa. E assim mesmo em muitos lugares as letras com omigade tinham se apagado de mau modo, que só pelo sentido pude adivinhar as palavras. São estes livros que hoje começo a dar a estampa. Talvez alguém cause reparo porque 20 e tantos anos decorreram e só agora.
Me resolvi a publicá-los.
A razão é simples. Quando pela primeira vez li o Diário do Lázaro, convenci-me que o estilo, embora simples e terso, carecia de ser retocado ao gosto da época. E dei-me a esse trabalho. Apenas vesti de novo a primeira parte, me arrepende. Quis me parecer que era uma profanação tirar ao pensamento do escritor sua frase rude a vezes, mas sempre expressiva. Rasguei o que tinha escrito para escrever de novo. Demais, achava a primeira parte do livro tão triste a cortar-me o coração que receava para publicá-la. Ao mesmo tempo que não me sofria consciência deixar ignorada a memória do escritor, cujas obras queria dar à estampa, pois essa parte de que falo é o diário. Foi então que a ambição me veio tomar no melhor dos sonhos da mocidade e conduziu-me ao través de uma vida sempre agitada à quadra dos desenganos, na qual me deixou isolado mas tranquilo. Voltei então para os meus estudos literários. Reli com imenso prazer os meus esboços de obras mal alinhavadas, os meus versos truncados, e revi a minha juventude naquelas relíquias das primeiras inspirações. Entre esses papéis velhos deparei com a cópia ou versão do antigo manuscrito. Lembrei-me do que prometera ao velho, e senti como um remorso de haver por tanto tempo conservado no esquecimento a alma desse ignoto poeta do século passado. Este livro é, pois, um voto.